Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. Sintonizam a Rádio Vaticano a transmitir o seu programa em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente africano e pelo mundo fora. Convosco já o microfone Bernardo Soate e Filomeno Lopes. No contexto da crise da pandemia, é importante que os meios de comunicação social contribuam para que as pessoas não adoeçam de solidão, mas possam receber uma palavra de conforto, disse o Papa Francisco à delegação do Semanário Cristão Tércio, recebidos esta manhã em audiência. Na África do Sul, no domingo, dia 27 de setembro, e em todas as paróquias, os bispos exortam os fiéis a celebrar São Jerônimo nos 1600 anos da sua morte. E a exortação apostólica pós-sinodal Verbum Domini, assinada por Bento XVI aos 30 de setembro de 2010, exatamente há 10 anos. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição.
Cada um é importante aos olhos de Deus. Cada um pode transformar um pouco do mundo poluído pela voracidade humana na realidade boa, querida pelo Criador. Esta, amigas e amigos, a mensagem que o Papa Francisco enviou nesta sexta-feira, através da sua conta Twitter, @pontifex, destinada, como sempre, a todos os fiéis e homens e mulheres de boa vontade espalhados pelo mundo fora. O Papa Francisco recebeu na manhã desta sexta-feira, dia 18 de setembro, em audiências sucessivas no Vaticano, Dom Claudio Guggerotti, arcebispo titular de Ravello e núncio apostólico na Grã-Bretanha, Dom Luciano Suriani, arcebispo titular de Amiterno e núncio apostólico na Sérvia, Dom Paul Hinder, bispo titular de Macon, vigário apostólico da Arábia Meridional e administrador apostólico do Vicariato Apostólico da Arábia do Norte. E, finalmente, pelas 12 horas, o Papa recebeu em audiência, na Sala Clementina, mais de 30 membros da equipa de redação do jornal semanário Tércio, da Bélgica.
Sono lieto di incontrare voi, collaboratori del settimanale cristiano Tércio.
O Papa Francisco recebeu em audiência nesta sexta-feira uma delegação do Semanário Cristão Tércio por ocasião do seu 20º aniversário. No seu discurso, o Papa felicitou os colaboradores do jornal belga por aquilo que fazem no domínio da informação e da comunicação, enfatizando que a informação na sociedade em que vivemos é parte integrante da nossa vida cotidiana, e quando é de qualidade, ela nos permite compreender melhor os problemas e desafios que o mundo enfrenta e inspira comportamentos individuais e sociais.
In particolare è molto importante la presenza di media cristiani.
Em particular, é muito importante a presença de meios de comunicação cristãos especializados na informação de qualidade sobre a vida da Igreja no mundo, capaz de contribuir para a formação das consciências.
Capaz de contribuir a uma formação delle coscienze.
O nome do seminário, Tércio, observou Francisco, faz referência à Carta Apostólica de São João Paulo II, em vista do jubileu do ano 2000. Esta referência, sublinhou o pontífice, é um apelo à esperança, mas também quer fazer ouvir a voz da Igreja e dos intelectuais cristãos num cenário mediático cada vez mais secularizado, para enriquecê-lo com reflexões construtivas. Trata-se de promover uma cultura do encontro, através da qual é possível conhecer a realidade com um olhar confiante, procurando uma visão positiva da pessoa e dos factos, e rejeitando preconceitos. Francisco falou em seguida da contribuição dos mídia cristãos para fazer crescer nas comunidades cristãs um novo estilo de vida, livre de qualquer forma de preconceito e exclusão, e falou do grande mal causado pelos mexericos.
Le chiacchiere chiudono il cuore della comunità, chiudono l'unità della Chiesa.
Na verdade, bem sabemos que os mexericos fecham o coração à comunidade fecham a unidade da Igreja.
Il grande chiacchierone è il diavolo, che va sempre dicendo cose brutte degli altri.
E che o grande mexeriqueiro é o diabo, que vai sempre dizendo coisas feias dos outros, porque ele é o mentiroso que procura desunir a Igreja e afastar os irmãos, para não fazer comunidade. A comunicação é, portanto, uma missão importante para a Igreja, e os cristãos envolvidos nesta área são chamados a pôr em prática, de forma muito concreta, o convite do Senhor a ir pelo mundo e proclamar o Evangelho, disse o pontífice, reiterando que o profissional cristão da informação deve ser um portador de esperança e confiança no futuro, particularmente neste tempo de pandemia, pois só quando o futuro é acolhido como realidade positiva e possível, o presente também se torna digno de ser vivido.
Voi siete seminatori di questa speranza in un domani migliore.
Voi sois os semeadores desta esperança por um amanhã melhor. No contexto desta crise, é importante que os meios de comunicação social contribuam para que as pessoas não adoeçam de solidão, mas possam receber uma palavra de conforto.
Que le persone non si ammalino di solitudine e possano ricevere una parola di conforto.
A terminar, Francisco encorajou a delegação no seu empenho e agradeceu a Deus pelo testemunho dado nestes 20 anos, o que permitiu ao semanário Tércio ganhar uma boa reputação. A vós que trabalhais no campo da cultura e da comunicação, reiterou Francisco, a Igreja olha com confiança e expectativa, porque sois chamados a ler e interpretar o tempo presente e a identificar os caminhos para uma comunicação do Evangelho segundo as linguagens e a sensibilidade do homem contemporâneo. Confio à proteção da Virgem Maria o vosso trabalho ao serviço do encontro das pessoas e sociedades, e que ela vos ajude a ser dos discípulos fiéis do seu Filho na vossa profissão, concluiu Francisco com uma bênção aos colaboradores, seus familiares e também aos leitores do jornal, pedindo-lhes, por favor, que não se esqueçam de rezar por ele. Seis meses depois do encerramento das igrejas em Viana, Caxito, Dalatando e Luanda, devido à pandemia da Covid-19, os templos voltam a abrir à participação dos fiéis no dia 19 deste mês. De Luanda, Anastácio Sassembele.
Os fiéis consideram a medida um alívio, já que vai ajudar a animar os corações e a alimentar a alma nesta fase difícil.
Temos muita saudade das celebrações. Durante 7 meses que estamos ausentes da palavra de Deus, temos muita saudade. E mora que Deus reserva nas nossas casas, mas a oração como faz muito bem.
Nos táxis, mercados, em outros lugares, estavam reabertas. Mas só o lugar da igreja é onde a pessoa pode se converter ou buscar a Deus para essa epidemia desaparecer. Estava fechada. Então fiquei muito, muito, muito desanimada. Mas com essa revolta da reabertura das igrejas, lembra, são 2 dias, sábado e domingo, mas valeu a pena.
Embora que são só 2 dias na semana, mas estou muito feliz porque em casa me enfraqueci muito e agora acho que vou me fortalecer mais.
E vamos nos conformar com os poucos dias e vamos continuar, não é? A manter o nosso distanciamento social.
As comunidades paroquiais, antes privadas das celebrações, estão preparadas para a reabertura das igrejas, observando as normas da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, nesta fase de pandemia, em obediência às recomendações das autoridades sanitárias. Entretanto, o presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, lamenta o facto dos cultos e missas se realizarem apenas 2 vezes por semana, quando as atividades recreativas, culturais e de lazer, por exemplo, possuírem maior espaço à luz do novo decreto presidencial.
Não compreendo como atividades recreativas, culturais e de lazer na via pública ou em espaço público e privado possam desenvolver-se, como a visita a museus, como a participação, estar em teatros, os teatros também funcionam, visita a monumentos, como já lhe disse, as mediotecas, as bibliotecas, onde os autocarros, onde há um grande contacto de pessoas, não é? E não há tempo de higienização, as pessoas saem daqui para Viana, subo, desço, sobre o outro, nos supermercados, toca, circula à esquerda e à direita, e na igreja, em que a pessoa entra, escute, vai diretamente para o seu lugar, está ali quietinha, e o padre não pode entrar para o altar e celebrar a missa para aquelas pessoas e dizer-lhes depois de uma hora, idem em paz, o Senhor vos acompanhe. Isto para mim é incompreensível. Deve haver um dado científico que diga que as igrejas são um espaço privilegiado de transmissão do vírus, pelo simples facto de ser igreja, porque os cidadãos são os mesmos.
De Luanda para a Rádio Vaticano, Anastácio Sassembele, paz e bem.
Uma festa dupla em todas as paróquias da África do Sul, no domingo 27 de setembro. Nesse dia, de facto, os bispos da Conferência Episcopal da África do Sul, SACBC, exortam os fiéis a celebrar tanto São Jerônimo, nos 1.600 anos da sua morte, como a exortação apostólica pós-sinodal Verbum Domini, assinada pelo então pontífice Bento XVI, exatamente há 10 anos, aos 30 de setembro de 2010. Duas celebrações que pretendem recordar a importância da Palavra de Deus, à qual é dedicado todo o mês de setembro, denominado precisamente Mês da Bíblia na África do Sul. Decidimos dedicar o mês de setembro deste ano a uma maior valorização das Sagradas Escrituras, em memória de um dos mais influentes estudiosos das Escrituras de todos os tempos, São Jerônimo, escreve a SACBC numa nota. São Jerônimo passou a maior parte da sua vida procurando compreender a Palavra de Deus e instruindo as pessoas. Foi ele quem cunhou a frase: a ignorância das Escrituras é a ignorância de Cristo. Este ano se assinalam os 1.600 anos após a sua morte. Pedimos as suas orações para que também nós possamos crescer no conhecimento de Jesus Cristo através de uma apreciação e compreensão mais profundas da Palavra de Deus que se fez carne no meio de nós. Os bispos sul-africanos colocam à disposição um subsídio litúrgico especial, com leituras e orações específicas, bem como sugestões de passagens da exortação apostólica Verbum Domini ou do Catecismo da Igreja Católica para ler e meditar, e assim crescer no conhecimento das Sagradas Escrituras.
África Global. Amigas e amigos ouvintes, na rubrica África Global de hoje, vamos apresentar a segunda parte das reflexões do filósofo moçambicano Severino Elias Ungüenha sobre perspectivas e lições da pandemia do Covid-19, a pandemia do século XXI.
Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer. Et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. À tous ceux que je n'ai pas compris, et à tous ceux qui ne m'ont pas compris. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon.
Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon.
Nós vamos ter processo de recessão econômica, a começar dos Estados Unidos, através da Europa, onde o maior país econômico, a Alemanha, o segundo a França, estão claramente em recessão. Essas recessões vão ter consequências dramáticas para toda a comunidade europeia, mas de consequência vão ter consequências para as nossas comunidades fragilizadas, cujas economias, por efeito colonial e pós-colonial, estão ligadas às economias mundo do Norte. As consequências disto é que nos países pobres, onde 3/4 da população não consegue ter 2 refeições normais e equilibradas, a situação vai se deteriorar. A consequência disso é que 3/4 das crianças que não têm acesso a uma educação, a uma saúde, que não têm uma casa normal, coberta, onde se podem esconder durante momentos difíceis de frio e de intempéries, vão ficar mais fragilizadas. Quer dizer que a pobreza vai necessariamente, lá onde ela já fere com muita força, aumentar ainda dramaticamente. As respostas que nós estamos a dar é uma diferença na consideração daquilo que é o homem. São trilhões de dólares que a Europa vai meter à disposição das suas economias, que os Estados Unidos e o Japão vão meter dentro das suas economias. Migalhas vão chegar aos países que talvez mais serão afetados e que mais precisam e que vivem dramaticamente a situação em que nós estamos. Depois da Segunda Guerra Mundial, nunca um fenómeno tão devastador tinha se abatido sobre o mundo. Um fenómeno que não conhece fronteiras, não conhece barreiras e que exigiria um sussulto de solidariedade mundial e que exigiria uma reflexão na nossa maneira de pensarmos, de nós estar no mundo, de fazer ciência e de fazer política. Do ponto de vista económico, é evidente que a China já era a segunda maior economia no mundo. Ela vai crescer ainda mais. Isso vai refazer a geografia política do mundo. Vai multiplicar os conflitos e as concorrências. Esperemos que esses concursos e concorrências fiquem simplesmente numa esfera pretamente económica. Uma vez mais, as influências desses países, nos seus diferentes movimentos de invasão nas esferas mais pobres, vão recair sobre nós e vão nos obrigar a repensarmos-nos diferentemente a nossa maneira de viver em comunidades e relacionarmos com o mundo fora. É paradoxal que no momento mesmo em que temos um vírus mundial que mata milhões de pessoas em todas as esferas do mundo, os cientistas não estejam em condições de fazer uma colaboração. É impensável que a quantidade de cientistas, de microbiólogos que existem pelas universidades e pelo mundo fora, não consigam produzir com a rapidez necessária uma vacina. E por que que não o fazem? Não o fazem porque numa pequena cidade, como pode ser Roma, Bolonha, ou como pode ser Florença, existem provavelmente 20, 25 a 30 laboratórios. Existem universidades, mas não colaboram entre eles. E por que não colaboram entre eles? Porque os indivíduos querem para os nórdens e as empresas querem ser primeiras a produzir o fármaco para poderem inundar de vendas pelo mundo fora. A nossa maneira de fazer ciência devia nos levar a uma forma de maior cooperação. E se essa cooperação existisse, o número de mortos seria necessariamente inferior ao número de mortos que estamos a assistir pelo mundo fora. Nós, africanos, também estamos à espera de vacinas. Mas nenhum de nós pensa que a vacina deve vir de Moçambique, da Guiné, da Angola, da Nigéria ou da África do Sul. Estamos à espera que a vacina venha dos centro-americanos, europeus e asiáticos. E tem que nos interrogar na nossa maneira de estar, de pensar o saber, de pensar a ciência, de pensar que nós temos que ser protagonistas a dar respostas verdadeiras às pandemias e aos problemas com que estamos confrontados. A nível económico, se eu pensasse a partir de Moçambique, na década de 80, Moçambique conheceu a fome, uma fome dramática, como aquela que conheceram os países como a Etiópia, a Somália, em décadas subsequentes. Quando as fronteiras se abriram, o que nós fizemos foi simplesmente não fazer uma política agrária para sermos independentes do ponto de vista alimentar, foi simplesmente nos submetermos aos grandes grupos monopolistas da África do Sul, que criaram supermercados em toda a extensão do continente. Porque de Moçambique entraram no Quênia, no Congo, até chegam ao Egito, criando uma dependência forte em relação às economias ocidentais, que são os verdadeiros proprietários desses supermercados e desses centros de alimentação. Quando a África do Sul fecha a fronteira, quando a Europa fecha a fronteira, quando ela não é capaz de produzir, ela remete-nos à nossa fome e à nossa responsabilidade. Não é não cooperarmos, é pensarmos que a autossuficiência alimentar passa necessariamente pela produção interna dos nossos países e uma cooperação interregional entre as diferentes regiões dos nossos países e continentes. Fizemos a mesma coisa com a saúde. Os melhores hospitais não são hospitais públicos dentro do próprio continente, porque as nossas elites, nossos líderes, podem apanhar um avião para a África do Sul, para Lisboa, para Paris ou para Londres para curar. Hoje, eles próprios e as suas famílias estão fechados em espaços e não têm locomoção. Então a saúde pública cai ulteriormente em problemas. Fizemos a mesma coisa com a educação. Em vez de criarmos colégios, centros de excelência, públicos abertos a todos, nós negligenciamos o nosso sistema de educação. Ela não está capaz de produzir conhecimento, de produzir resposta em termos de vírus. Os melhores entre nós são as melhores universidades de fora, dos outros países, trabalham para outras necessidades. Mas hoje, esses mesmos que estudavam na África do Sul e em Portugal só têm espaços de locomoção, porque nós não fomos capazes de apostar em políticas públicas para nos defendermos em termos de educação, em termos de saúde. Então, a pandemia coronavírus tem que nos fazer refletir sobre as nossas responsabilidades, sobre a nossa maneira de fazer política, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de estar no mundo. A revista Forbes continua a exibir-nos sempre os 100 mais ricos do mundo, como se pudessem ir viver na Lua ou levar para a tumba todos aqueles zeros que não conseguimos contar. A dimensão da humanidade, da solidariedade, que impunha uma maior cooperação, uma maior redistribuição dos meios existentes, foi aquilo que foi combatido pelo sistema capitalista e ultraliberal durante todo o período que vai de 1917 até a Segunda Guerra Mundial, ou se quisermos até aquele Muro de Berlim. Então introduzimos no mundo fora um sistema liberal dos melhores, dos mais ricos, dos mais capazes, quase dos arianos de cores diferentes. O resultado que nós temos, o drama que estamos a viver, é que esses mesmos ricos, começamos a ver em São Paulo, em que as elites deram-se conta quantas domésticas eram importantes, aquelas pessoas que não tinham nem cara, nem rosto, nem visibilidade. Demos-nos conta que aquela doença que pode nos atacar a nós, porque ela não conhece vícios, nem fronteiras, nem raças, nem classes sociais, pode atingir também mais ricos. Demos-nos conta que mesmo aqueles que estão em Silicon Valley estão nas mesmas condições do que nós, fechados, imobilizados, incapazes de circular. Oxalá que este isolamento, esta quarentena, traga uma reflexão sobre a nossa maneira de ser, a nossa maneira de estar no mundo, a nossa maneira de estar com os outros. Que traga um sussurro que nos faça passar dos nossos egoísmos e mecanismos de solidariedade. Que nos faça pensar que vivemos num mundo complexo, em que as nossas decisões não podem ser simplesmente de arrecadar ganhos à custa de outros, à custa da natureza e de outros seres vivos, que podem vingar-se e fazer do próprio espaço humano o lugar e seu hábitat de resistência. Oxalá que este período de quarentena nos faça pensar que nós somos seres no mundo, e ser seres no mundo é ser ser com os outros. E todos os outros, outros seres humanos, outros seres naturais. A coronavírus é o maior drama que conhecemos nos últimos 50 ou mesmo 100 anos. Mas ela só vai ter sido produtiva se for para nós ocasião de reflexão, de repensamento. Insisto, da nossa maneira de ser, de estar no mundo e de estar como os outros.
Falar, meu povo, somos.